Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita da UZI. 48 anos no ar, e este programa é o de número 2521. Considerando que nós realizamos o programa uma vez por semana, todos os domingos, então já são 2521 programas, né, nesses 48 anos. Sempre levando a mensagem espírita e sempre tratando de assuntos atuais vinculados ao espiritismo. Hoje, nos nossos estudos, nós estamos com o Niva. Tudo bem, Niva?
Tudo bem? Estamos aí contando com a audiência dos nossos queridos e amigos ouvintes.
Também nós estamos com o Ney. Tudo bem, Ney?
Tudo em ordem, graças a Deus. Um abraço a você que está nos ouvindo. Esperamos que possamos fazer um programa com muitas notícias e informações importantes sobre a doutrina e o movimento espírita.
Também estamos com o Amorim. Tudo em ordem, Amorim?
Tudo certo? Olá, amigos. Mais uma vez, a alegria de estar fazendo Momento Espírita, falando sobre Espiritismo e Movimento Espírita.
E eu, Suzete, nós quatro estaremos hoje aqui falando sobre a doutrina espírita. E para começar o programa, nós gostaríamos já de indicar um livro, como toda semana nós fazemos, que é a sessão que a gente sempre chama que ler é diversão e aprendizagem, é a campanha de incentivo à leitura. E esta semana, qual o livro que nós vamos ver, Amorim? Vamos sugerir aqui para os nossos ouvintes?
Nós vamos falar um pouco a respeito de um livro de Celso Martins, que é um escritor contemporâneo nosso, e o título do livro é O Espiritismo e os Problemas da Humanidade. Nós somos parte da humanidade, então o Celso Martins fala sobre os nossos problemas também, não é isso, Nivaldo?
Ah, sem dúvida, Amorim, inclusive é muito importante entender o seguinte: aquilo que o Celso Martins está abordando, outros escritores já abordaram esses temas, porque ele sempre continua atual. Eles sempre continuarão atual até que nós passamos de um estágio, vamos dizer, de evolução para um mais avançado. Mas, por enquanto, neste mundo em que nós vivemos, Terra, planeta de provas e expiações, nós vamos defrontar com esses problemas continuamente. Ou seja, tomar conhecimento através da leitura, para inclusive pensar, refletir e atuar de uma maneira que nós possamos inclusive contribuir para diminuir todos aqueles problemas que o Celso Martins cita nesse livro. Eu inclusive até, Amorim, eu faria até um adendo aqui, colocando um livro do Deolindo Amorim, é O Espiritismo e os Problemas Humanos. Veja que os títulos são mais ou menos aproximados, e isso aqui serve para mostrar que já o Deolindo Amorim, já no ano de 1984, ele estava já apresentando esse livro. E lá ele fala, inclusive, do aborto à luz da doutrina espírita, reencarnação e desigualdades, a ordem econômica e a ordem moral. É praticamente aquilo que aparece no livro do Celso Martins que nós estamos falando. Então, o Espiritismo e os Problemas da Humanidade apresenta temas como revolução e transformação, um alerta ao jovem, pecados e pecadores, ah, se os médicos orassem, eutanásia, AIDS, doença de final de século, legalização dos tóxicos. O problema do fumo, problemas de hoje e de sempre, olha só, problemas de hoje e de sempre, e seus remédios, copo vivo, mas mãos de outros homens sem corpo. O aborto, este crime silencioso, este flagelo retificador, a violência urbana, preposto da providência, reforma e função sexual à luz do espiritismo. O livro tem mais ou menos umas 140 páginas e é, inclusive, uma maneira de ser lido e analisado e refletido, porque realmente tem tudo a ver com a modernidade, por que não com a atualidade? O que que vocês acham?
Bom, Niva, o que nós podemos dizer é o seguinte, né? Nós sabemos que a doutrina espírita, ela prega a transformação moral do homem, né? E através dessa transformação do homem, nós podemos, avançando, modificar as leis que hoje nos regem. A tendência é, à medida que nós vamos evoluindo, que o planeta vai evoluindo com a moralização dos homens, as leis humanas, elas se aproximem muito mais daquilo que são as chamadas leis divinas. Então, essa é a grande oportunidade. E a doutrina espírita, ela tem muito a oferecer para ajudar nessa modificação. Então, é nesse sentido que esse livro, ele pode, então, nos ajudar da maneira de como nós podemos colaborar para a transformação realmente daquilo que nós chamamos de humanidade.
Interessante que esses temas, eles podem ser reescritos diversas vezes, porque a cada década, na velocidade em que a sociedade tem se transformado, a cada década nós temos novas visões sobre vários dos assuntos. Então, a questão do alerta ao jovem, por exemplo, é um tema sempre atual, que sempre haverá o que escrever. Sobre o problema do fumo e do álcool, são temas que estão presentes em nossa sociedade há mais de século. Então, o Celso Martins, que é mais recente um pouco do que o texto do Deolindo Amorim, ele tem a sua forma de escrever, escrevendo sobre o mesmo tema, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu foco, e por isso esse livro também é interessante para ser avaliado, ser lido e avaliado, e isso certamente contribui para a nossa apreciação dos temas.
Assim, nós indicamos mais um livro, né? Hoje, dois praticamente, porque o Niva já associou também outro do Deolindo Amorim, né, Niva? Então já praticamente indicamos dois livros para você fazer a sua leitura e aprender um pouquinho mais de Espiritismo. Gostaríamos agora de entrar na sessão Espiritismo Hoje, onde a gente sempre trata de um assunto da atualidade e vinculado com as obras de Kardec. Essa semana, muitos comentários na mídia sobre uma entrevista que houve na TV Globo e falando sobre Kardec e também aí trouxe à tona o grande homem que era o Kardec. Vamos falar um pouquinho sobre isso e associando Kardec e ao homem de bem que ele trata no Evangelho segundo o Espiritismo. Amorim, você gostaria de começar a comentar?
Eu quero até fazer uma conexão com os livros que a gente acabou de comentar, porque o que esses livros falam justamente tem o objetivo de aperfeiçoar a sociedade, portanto, uma busca pelo homem de bem. O que nós falamos a respeito de Kardec, que me parece muito interessante, é que algumas pessoas, principalmente aquelas que chegam ao Espiritismo e não têm bastante orientação a respeito, elas acabam colocando Kardec num pedestal, idolatrando Kardec, sacralizando os textos de Kardec, como se fosse algo assim fantasmagórico, coisa do outro mundo. Exatamente o contrário do que se pretende quando a gente fala de Espiritismo. Kardec era um homem como nós, de carne e osso, com todos os seus problemas, inclusive problemas financeiros. Quem estuda um pouquinho a biografia de Kardec percebe que ele passou por muitas dificuldades em várias ocasiões de sua existência. Ele foi muito dedicado. Quando a gente se informa um pouco mais a respeito de Kardec, fica sabendo que na época em que ele assumiu esse papel de codificador da doutrina espírita, ele trabalhava de forma exaustiva. Em 12 anos ele produziu, além desses 5 livros fundamentais, principais que a gente conhece, do Livro dos Espíritos até o Céu e o Inferno e a Gênese, além disso fez a Revista Espírita e publicou vários outros livros, e tudo isso faz com que ele trabalhasse durante horas por dia, até 16 horas em algumas ocasiões. Ele recebia cartas do mundo inteiro e tinha que ler todas elas, responder a grande parte delas. Então Kardec era um homem como nós, submetido às dificuldades do seu tempo. Hoje, quando a gente quer escrever um livro, a gente senta na frente do computador e vai digitando. Se alguma coisa não está certa, a gente apaga, né? Tem o backspace, né? Até setinha para voltar para trás. Tem delete, a gente marca um parágrafo inteiro e apaga no instante. Na época dele não tinha nada disso. Nem caneta tinha, porque era pena. Era pena, tinha que molhar na tinta, e se escrevesse alguma coisa errada, ou riscava, escrevia de novo. E a gente sabe que, com essa pesquisa feita pelo CEDOR, a gente já sabe que muitos textos de Kardec, ele repensava sobre isso depois, quando no dia seguinte ele voltava àquele texto, e aí ele reescrevia, por exemplo, um trecho. Então ele riscava o trecho que havia sido escrito e ia escrevendo na margem, em letras menores, porque tinha que ocupar pouco espaço. Então era um trabalho estafante. E as pessoas, quando assistem filmes a respeito de Kardec, nem sempre compreendem essa situação e ficam achando que não está certo dizer que Kardec sofria, que ele se irritava às vezes, ou que ele se desgostava com alguma situação. Ele era um ser humano como nós, de carne e osso. E naquela situação, na época, a idade dele, acima dos 50 anos, já era uma pessoa idosa. Então ele e Amélie dedicaram-se com muito esforço a esse trabalho e merecem muito o nosso respeito, mas jamais a nossa idolatria. Coisa que, aliás, ele consignou no Livro dos Espíritos, quando diz que essa doutrina é dos Espíritos e deveria chamar-se Espiritismo, diferente das outras que tinham o nome do seu fundador, como o cristianismo, islamismo, brahmanismo e assim por diante. Então, é uma diferença muito grande, fundamental até, nós podemos dizer, a respeito do Espiritismo. Vocês querem falar também sobre isso, né?
Eu gostaria...
Pois não, Niva.
Eu gostaria até de acrescentar nisso que o Amorim acabou de colocar, porque nessa idade ele já tinha certas dificuldades físicas e ele estava praticamente doente. E o doutor Demeuri, tá certo, o aconselhava a um repouso, mas ele era impassível, ele queria realmente concluir aquele trabalho. Isso praticamente abreviou. Eu acredito até que ele poderia até viver mais alguns anos, mas que não era normal naquela época. Apenas para destacar, viu, Amorim?
Então, isso que você abordou é uma coisa importante, porque muita gente no meio espírita tem um pouco de vergonha de dizer que é espírita, então ele diz que ele é kardecista. E nós sabemos da luta que Kardec fez para que isso não acontecesse, porque ele não queria que ligasse a doutrina a seu nome, porque a doutrina é dos Espíritos. Então ele lutou muito para que nós tomássemos cuidado, porque você transformaria a doutrina que é dos Espíritos na doutrina de um homem. Sem dúvida nenhuma, o trabalho do Kardec foi fantástico, porque a partir de mais ou menos 1854, quando ele começa a olhar os fenômenos, se interessar pelos fenômenos, ele quase deixa de ter uma vida particular. Ele começa a mergulhar nesse trabalho. Ele era um homem de ciência que participava da Academia Francesa, e quando ele traz essas ideias à Academia Francesa, ele começa a ser rejeitado pelos seus pares, porque era algo completamente diferente de tudo que se pensava. O materialismo era muito forte naquela era. Então, o Kardec, ele enfrentou, inclusive, o afastamento daquilo que ele mais gostava. O Kardec era um professor e tinha muita influência na área pedagógica do ensino francês. Então, ele teve que se afastar disso e mergulhar na doutrina espírita. Quando nós falamos do homem de bem, dá a impressão que é uma coisa inatingível. Nós temos na humanidade hoje, encarnados na Terra, que já encarnaram na Terra, uma quantidade imensa de homens de bem. Nós precisamos olhar um pouco mais. A nossa tendência é observar os defeitos das pessoas. Nós temos pouca avaliação no esforço que as pessoas fazem por se melhorar. Essa é uma característica do homem de bem. É evidente que na Terra não tem um homem perfeito. Nós não temos espíritos puros reencarnados na Terra. Todos nós somos espíritos aprendizes, mas nós temos uma quantidade muito grande de homens de bens.
Eu até acredito que só faltou o Ney falar o seguinte, que aparece lá na Gênesis: a origem é divina, a iniciativa é dos Espíritos, e a elaboração é resultado do trabalho do homem. Ou seja, a modéstia de Kardec em reconhecer realmente que ele tinha um papel importante para ser realizado.
Falando a respeito do homem de bem, lembrar que não é preciso ser perfeito para ser um homem de bem. Kardec, inclusive, quando ele fala dos espíritas, e em vários pontos da codificação, a gente encontra classificações que são feitas sempre com um objetivo didático. Nunca são classificações absolutas, são apenas referenciais. Quando ele fala dos espíritas, ele fala que tem basicamente dois tipos de espírita. Aquele espírita que se impressiona pelo fenômeno, mas não traduz isso em ações, não modifica a sua vida em função disso. E tem aquele espírita, que ele chama de espírita verdadeiro, que não é o espírita perfeito em nenhum sentido, mas é aquele que reconhece as suas falhas e se esforça para corrigi-las, se esforça para superá-las. Então, o homem de bem é aquele que está se esforçando para ser o homem de bem. Não precisa ser uma pessoa perfeita, até porque se for perfeito, provavelmente não vai estar encarnado por aqui entre nós. Então, a nossa meta é sermos homens de bem, seres de bem. Vamos até usar a expressão mais ampla, porque o nosso objetivo, a nossa verificação de cotidiano é sermos cada dia melhores do que na véspera, é sermos a cada dia mais esclarecidos, mais fraternos, mais amorosos do que no dia anterior. Se nós conseguirmos, por pouco que seja, cada dia caminhar nessa direção, nós estaremos nos aproximando de sermos homens de bem. E certamente muitos há neste planeta encarnados que são pessoas que merecem essa classificação. Nós podemos, inclusive, lembrar que nessa pandemia, muita gente se dedica de forma completa, praticamente se entrega no seu esforço para contribuir com o próximo, com a sociedade, com aquelas pessoas que estão doentes, sejam médicos, sejam pessoas que distribuem alimentação para pessoas necessitadas. Enfim, tem muita gente que pode ser classificada como sendo uma pessoa dedicada em busca de ser uma pessoa de bem.
Eu colocaria aí a figura do Chico Xavier.
Também gostaria de salientar que essa semana também falou-se muito, por causa da entrevista, da filha, né, adotiva de Kardec, Amélie, e a Louise, e que parece que era uma garota que desencarnou muito cedo. O Charles Kempf, que é o presidente da Federação Espírita Francesa, tem um artigo sobre isso. Vamos falar um pouquinho.
O Charles Kempf, ele conseguiu encontrar documentos lá na França em que aparecem muitas cartas que citam essa menina. Nós ainda não temos absoluta certeza se é uma menina adotiva ou uma filha natural, mas que existe essa menina e que era, digamos, a menina dos olhos do professor Hippolyte na época, né? Porque ainda não era Kardec, ele ainda trabalhava como professor. Na época, ele estava, por exemplo, em um batalhão, em um regimento do exército, fora de Paris, e ele escrevia frequentemente para Amélie, perguntando a respeito da saúde da menina, a respeito do aprendizado dela, várias coisas desse tipo. Então, existe certeza de que havia essa menina, mas ainda não foi encontrado a data exata em que ela desencarnou, a causa da desencarnação, onde foi feito o sepultamento. Também não se sabe se ela era natural ou adotiva, qual era a idade exata dessa menina. Então, ainda está ocorrendo esse trabalho de pesquisa. E certamente nós teremos ainda muitas informações mais à frente. Diga, Niva.
Nessa pesquisa aí, é bom lembrar que o Charles Kempf está falando daquilo que ele olhou e daquilo que ele conseguiu visualizar a nível de cronologia. Ele fala que Kardec casou em 1832, mas de 1834, 1841, 1843, sempre vai aparecer. E o que me chamou a atenção ali foi o seguinte, que numa das cartas, Kardec pediu para enviar corte de cabelo, tá certo, para ele, porque o Kardec confiava, através do sonambulismo ou do magnetismo, numa senhora chamada Mariette. E ele queria fazer essa pesquisa com essa finalidade, provavelmente para obter uma provável cura. Eu não estou acusando aqui Kardec de forma alguma, mas nesse tempo ele não era Kardec, ele era o professor Rivaio, estudou magnetismo, sabia realmente disto, e consequentemente estava confiante de que poderia acontecer. Foi até 1844, nesse vai e vem aí, com a provável filha do casal, se adotiva ou natural. Não sabemos, mas de qualquer forma, como você disse, Amorim, ainda tem muitas cartas de Kardec para ser pesquisada. Agora, isso aqui tem apenas uma orientação, eu diria assim, cronológica, para ver o que era Kardec antes e o que era Kardec depois, porque isso confirma realmente aquilo que nós colocamos aqui, o homem de bem. Kardec já era um homem de bem quando passava realmente a se interessar pelos cuidados necessários da pequena Louise.
E isso vem demonstrar que o Hippolyte realmente era uma pessoa interessada nessa ordem de fenômenos. Ele estudou magnetismo, então ele sabia a respeito do fenômeno magnético humano, sabia da capacidade de cura desse processo. Enfim, ele era uma pessoa que não era um materialista, muito embora ele não tivesse conhecimento dos fenômenos espirituais nessa época, mas ele tinha consciência de que havia algo mais além do físico, do material. Então, isso faz com que nós possamos dizer com tranquilidade que quando ele se dedicou ao estudo dos fenômenos espirituais, ele tinha alguma percepção a respeito do que encontraria ali.
O que demonstra, né, que ele era um homem como qualquer um de nós. Ao ter um filho numa situação de saúde e que as coisas não andam, se recorre a tudo. E isso fez com que o Kardec, então, ele estudasse o que na época era muito divulgado como uma medicina alternativa, que era o magnetismo, que estava em alta naquela época de Kardec, e depois, um pouquinho mais avante, seria, então, atacado de forma muito forte. Então, o Kardec estava buscando aquilo que nós fazemos, como todos nós, quando temos alguém doente na família, nós recorremos a muitas coisas que, normalmente, quando nós estamos diante de situações calmas, nós achamos até que nunca faríamos isso. Importante é não correlacionar esse fato com a ida de Kardec na busca dos fenômenos espíritas. São coisas completamente diferentes. A gente precisa tomar um cuidado, porque as pessoas acham que as pessoas chegam ao espiritismo sempre pela dor. Então, a dificuldade dele de entender a morte não tem nada a ver com isso. Quem conhece o trabalho feito, o Kardec entra no conhecimento daquilo que ele nem sabia que era o espiritismo, né? Ele só vem fazer divulgar esse nome quando ele lança o Livro dos Espíritos, né, que ele cria para coisas novas, precisam-se termos novos. Aí então que ele vem e traz a existência dos espíritos e a comprovação da vida depois da chamada morte, né?
Nós hoje pudemos então falar um pouquinho, né, todos os comentários da semana, trazendo esse assunto atual aqui e já explicando. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão aqui também através do nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail, Amorim?
Suzete, nosso e-mail é momentoespirita@usesp.org.br. Eu vou repetir antes do Onivaldo falar. momentoespirita@usesp.org.br, Niva.
Olha, eu só quero lembrar aqui que nós temos uma ouvinte que se chama Maria Helena. O centro espírita dela tem o seguinte nome: Centro Espírita Amélie Boudet. Ela está nos ouvindo. Minha querida, um grande abraço da equipe Momento Espírita.
Maria Helena, muito obrigada. E a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, às vezes não tem possibilidade de nos mandar e-mails, né? Mas mandam alguns WhatsApps, mandam para a rádio. Então, nossos agradecimentos, tá? Fica um beijo no coração de todos vocês. Falando em rádio, nós gostaríamos também de lembrar aos nossos ouvintes que nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, onde a situação financeira de todos está muito difícil, né? Pessoas passando muita necessidade, assim também está sendo como uma bola de neve. está afetando todos, a todos e em todos os lugares. E nós aqui da Rádio Boa Nova estamos precisando também da sua ajuda.
Muitas pessoas em dificuldade deixaram de contribuir para o Amigos da Boa Nova.
E lógico que faz falta. Então, a rádio também tem muitos custos, né? A TV Mundo Maior. E para continuar levando a divulgação da doutrina espírita, nós necessitamos da sua ajuda, não é, Niva?
Sem dúvida, Suzete. Nós estamos falando do Clube Amigos da Boa Nova. E o Clube Amigos da Boa Nova é formado de uma rede de amigos que tem como objetivo unir esforços e compartilhar o bem, levando mensagem espírita através dos seus canais de comunicação, como a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Para continuar na divulgação doutrinária, levando esta mensagem consoladora para todo mundo, precisamos da sua colaboração. Pense nisto. Conheça mais detalhes. Acesse amigosdaboanova.com.br ou, se preferir, pelo telefone 0800 12 18 38 no horário comercial. Mas se você já é sócio e contribui através de boleto bancário, mude para débito automático em conta, poupando a cobrança da taxa do boleto. E ao ligar para tornar-se um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, diga que você ouviu esse convite através do programa Momento Espírita. Nosso muito obrigado.
Amorim, também vamos falar um pouquinho sobre a USE. Vamos falar sobre o dirigente espírita, que é o veículo oficial da USE, onde a gente tem todas as informações, que nesse momento também mudou o seu formato de jornal, agora passou o jornal de poucas folhas, né? Agora ele está online. Você pode explicar um pouquinho e falar sobre isso?
Suzete, o dirigente espírita agora é a revista de eletrônica Dirigente Espírita. Nós tínhamos antes 16 páginas, todas as nossas informações deviam ser condensadas nessas 16 páginas, era impresso, então havia limitação quanto a imagens. Agora nós temos uma revista com 60 páginas, totalmente colorido, muito bem diagramado e com muitas informações mesmo, e muitos artigos doutrinários, muitas informações sobre os departamentos e sobre atividades. Então, a revista digital do Dirigente Espírita pode ser acessada de forma muito simples. Basta entrar no portal da USE, que é usesp.org.br. Eu vou repetir, usesp.org.br, e acessar ali a revista Dirigente Espírita. Você assim fica informado sobre o que acontece no movimento espírita, tanto em São Paulo, quanto no Brasil e no mundo.
Muito bem. Vamos agora para a sessão Estude Viva, onde nós estudamos praticamente em um ano e meio o Livro dos Espíritos. E no programa de hoje, nós estamos já na conclusão, encerrando o livro. E na próxima semana nós começaremos o estudo do Livro dos Médiuns. Então, todos que se interessarem poderão continuar acompanhando. Nessa conclusão do Livro dos Espíritos, ele já faz assim uma síntese praticamente de tudo que nós vimos. É isso, Ney?
Isso mesmo, né? Kardec, ele faz a sua conclusão. Nós sabemos que a edição que nós temos em mãos hoje, ela foi editada em 1860, ela é mais completa do que a edição de 1857, e o Kardec, então, já com todas as reações, as comprovações que ele teve nesses quase 4 anos do lançamento do livro, ele traz o processo das conclusões. Muita gente chega no final do livro e não vá para as conclusões, então foi muito interessante o momento que nós, como estamos estudando o Livro dos Espíritos, né, e eu fico imaginando vocês que começaram praticamente o programa há tanto tempo atrás, quantas vezes já não passamos o Livro dos Espíritos, né, como uma amostra grátis, atraindo os nossos ouvintes. E agora, com esse programa, nós estamos chegando na conclusão do Livro dos Espíritos, né, desse estudo, Sem dúvida nenhuma, voltaremos a ele novamente, porque é um livro que você não pode deixar de estar sempre consultando, né? E nesse trabalho de conclusões, o Kardec ele reforça muito, né, a ideia de que o Espiritismo não veio para mudar a religião das pessoas, né? Ele veio, basicamente, para trazer uma alternativa para as pessoas que eram materialistas e não conseguiam, através do conhecimento da época, das religiões conhecidas na época, ter nenhuma base que falasse a razão. E ele mostra isso nas suas conclusões. O Espiritismo estava trabalhando muito em cima dessa questão. E esse deveria ser o trabalho das pessoas. Por isso que o Kardec vem sempre reforçando que os espíritas não devem lutar para fazer proselitismo. Nós não estamos aqui para angariar adeptos. Nós estamos aqui para trazer uma proposta de uma doutrina espiritualista, né, de uma filosofia espiritualista, acima de tudo, que procura, através da racionalidade, dar respostas às questões que nós sempre fazemos. Todos fazem, todos nós fazemos. De onde nós viemos, por que que nós estamos aqui e para onde nós iremos?
Eu queria fazer uma observação, aproveitando o que você falou, Vladisney, sobre as pessoas não irem até as conclusões. Parece que o livro acaba na última pergunta, né? Mas tem muita gente que não lê também a introdução, os prolegômenos. A pessoa abre o livro e quer pular direto para as perguntas. E essa falta de leitura faz muita diferença, porque na introdução e nos prolegômenos, nós temos uma panorâmica que permite, após toda a leitura do Livro dos Espíritos, todo o estudo, nós chegarmos à conclusão e não termos nenhum espanto. A conclusão, para quem estudou o livro, é quase óbvia. E é muito interessante que ele começa a conclusão falando de fenômenos materiais. Ele fala das brincadeiras com patinhos imantados, sofrendo ação de um ímã. Ele fala, por exemplo, da panela, que no fogo ela gera vapor, e que disso saiu a máquina a vapor, os trens que estavam, na verdade, começando naquela época. Então, Kardec faz um apanhado realmente muito racional, muito interessante, e que merece, com todas com toda a atenção, ser lido e estudado também. Não é apenas uma leitura rasa.
Amorim, ele reforça o que nós vamos aprender na doutrina, que a doutrina é uma doutrina de observação. Nós temos que estar atento daquilo que está acontecendo à nossa volta, né? A gente sabe da lenda de Isaac Newton, né? Que ele faz seus estudos baseados numa maçã que caiu sobre a sua cabeça, né? Para mim, podia cair um telhado na minha cabeça que eu não queria estudar. Mas as pessoas que estão dispostas a pesquisar, a buscar, a conhecer, né, elas estão abertas ao novo conhecimento. Não acho que tudo no universo já está explicado, né, que eu já sei de tudo. É a busca sempre que o ser humano tem do conhecimento. E é para isso que a doutrina espírita ela nos traz esse conhecimento e ela nos propõe, né, através das respostas dadas pelos Espíritos, que nós passemos tudo isso sob o pelo crivo da nossa razão e nós vamos absorvendo. Gostei muito quando você fala da necessidade da introdução. Eu quero dizer a vocês, né, vocês sabem que eu vim para o Espiritismo do materialismo, e a introdução do Livro dos Espíritos me impressionou muito. A capacidade de síntese que o Kardec tinha, ela é fantástica, porque ela já te começa a te dar uma noção daquilo que vai ser proposto dentro do livro. É uma demonstração muito importante e muito interessante. E é isso que nós temos que acostumar a fazer, né? Ler o livro, né, desde a capa. Aprender a ler o livro desde a capa. Porque muita gente fica discutindo o que é o Espiritismo, essas coisas todas, e no Livro dos Espíritos, logo abaixo da sua entrada, né, o Kardec põe o Livro dos Espíritos, né, e põe doutrina filosófica espiritualista, né, doutrina espiritualista filosófica. Ele mostra essa capacidade do conhecimento filosófico de uma doutrina nova.
Ô, Niva, nessa conclusão também, ele cita sobre o progresso da humanidade, que tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, e essa lei que se funda na certeza do futuro. Aí também fala que a força, né, do espiritismo está justamente na filosofia, no apelo que dirige a razão e ao bom senso, isso que o Ney estava falando. Você não quer comentar isso, Niva?
Veja que lá no item terceiro, ele comenta realmente dizendo o que é o espiritismo. É o adversário do materialismo. Duas doutrinas se defrontam. Uma, o materialismo nega o futuro. Para isso daí, é um grande alento para o materialista, porque mesmo sendo materialista, ele ainda tem uma preocupação com o futuro, porque sabe que vai morrer um dia. E será que não passa por ele alguma dúvida de que o materialismo não é a resposta que ele procura para o seu futuro? E o Kardec coloca, a outra, o espiritismo, é que ele proclama e prova a existência. Uma nada explica, a outra explica tudo e o que você precisa. Principalmente porque essa doutrina, filosofia espiritualista, se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, materialismo. A outra que lhe oferece a base, a justiça. Eu acho que, como o Ney falou, ele era tão conciso, ele era tão simples e objetivo nas suas afirmações, que as pessoas conseguiram entender o objetivo da doutrina com uma grande facilidade, de acordo com a sua compreensão e a sua evolução.
O Ney, ele também cita que o Espiritismo, ele não é uma obra do homem, né, de um homem só. A origem é divina, a iniciativa é dos espíritos, sua elaboração, o resultado, não é só de um homem. Vamos comentar também, acho que é uma coisa importante salientar novamente isso, né?
Isso, ele está no capítulo 6, as conclusões, né? Ele tem lá o trecho onde ele diz, né? O Espiritismo não é obra de um homem, ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é quanto a criação. Encontramo-lo por toda parte, em todas as regiões, principalmente na religião católica, e assim como a autoridade do que em todos, nas outras. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, né? O Espiritismo não é uma descoberta feita no ano de 1857. Ela é uma revelação, ela já existe desde que o mundo é mundo. Né? Nós chegamos a essa conclusão através da revelação dos Espíritos para compreendermos fenômenos que anteriormente não eram compreendidos. Muita gente foi levada à fogueira por ter aquilo que hoje nós sabemos que é uma coisa normal, que é um processo de mediunidade. Os médiuns na Idade Média, eles eram, quando eles revelavam aquilo que eles viam, aquilo que eles sentiam, e os fenômenos materiais que às vezes ocorriam com a existência das pessoas, eles consideravam como uma ação do demônio, e essas pessoas foram queimadas. Não por maldade, mas por incompreensão. Hoje nós sabemos, graças àquilo que os Espíritos nos trouxeram através da revelação que foi feita inicialmente, através do Livro dos Espíritos, que nós estamos concluindo no programa de hoje.
Perfeito. Amorim, algumas pessoas perguntam, então os Espíritos, eles ensinam uma moral nova, alguma coisa superior ao que disse o Cristo?
Então, no item 8 das conclusões, Kardec coloca que os Espíritos não ensinam nada que seja diferente daquilo que Jesus nos trouxe. E algumas pessoas têm essa dúvida, mas então para que nós precisamos do Espiritismo? Porque o Espiritismo, ele traz um esclarecimento e uma nova percepção a respeito daquelas regras morais que Jesus nos deixou. Como nós não tínhamos na época de Jesus condição de compreensão profunda, ficou apenas a alegoria. Então, as pessoas que obedecem às ordens morais deixadas por Jesus através das várias igrejas, simplesmente obedecem porque aquilo é uma lei e tem que ser obedecido. O que o Espiritismo proporciona é a compreensão da necessidade desse aperfeiçoamento moral. Nós não deixamos de ser maus só para ficar bonzinho. Nós deixamos de ser maus porque percebemos que a ignorância nos traz sofrimento. Essa é uma pequena, mas enorme diferença. Enorme diferença. O Espiritismo não vem salvar ninguém, mas vem ensinar a nos salvarmos. É muito interessante essa abordagem que Kardec faz nesse item 8, porque, apesar de toda a essência da lei moral existir já desde Moisés e até antes de Moisés, a compreensão a respeito da lei divina que o Espiritismo nos traz faz com que aquilo que era apenas uma ordem de alguém, uma determinação de um sacerdote, passasse a ser algo que nós buscamos avidamente, porque sabemos que o resultado disso é a nossa felicidade no futuro.
Perfeito.
A doutrina espírita, ela não modifica os ensinamentos de Jesus. Ela amplia o conhecimento para que nós possamos entender o porquê seguir os ensinamentos de Jesus. Por isso que, para nós, ele é um modelo e guia. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje nós temos uma compreensão muito maior do que nós tínhamos na época, para entender que não existe apenas uma vida corporal, nós temos várias encarnações, temos uma única vida do Espírito, e estamos sempre num processo evolutivo. É por isso que nós temos que nos melhorar. Por que faz bem fazer o bem ao próximo? Por que a gente não deve julgar o próximo com tanta força? Porque nós sabemos que com a força que nós julgarmos, nós seremos julgados. Que as leis divinas não estão nas tábuas de Moisés, mas estão nas consciências dos homens. Isso tudo é trazido através do conhecimento que os Espíritos nos revelam, mas que já era conhecido na época de Jesus, e como ele nos disse, nós não estávamos preparados ainda para entender. Por isso que o Espiritismo chega à sua época, como novas revelações chegarão nas épocas que nós estivermos mais preparados e o nosso conhecimento estiver mais desenvolvido. Nós só ascendemos a escolas superiores no momento que as escolas que nós estamos passando sejam concluídas por qualquer um de nós. Ninguém dá salto. A natureza se encadeia no universo, né? O progresso se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo.
Muito bem. E aí, já finalizando, né, vamos fazer um fechamento, vem dizer assim, que o Espiritismo é o laço que um dia unirá todos, né? Porque mostrará a todos onde está a verdade e onde está o erro. Isso já são palavras do Santo Agostinho, né, que faz um fechamento aqui do Livro dos Espíritos. Vamos então fazer esse fechamento com essa frase dele?
Esse trecho final do Livro dos Espíritos, essa conclusão, inclusive esse trecho enviado por Agostinho, é muito significativo e impacta muito quando nós lemos após todo o estudo do Livro dos Espíritos. Meu caro Nivaldo, faça um último comentário a respeito.
No item 8, o Kardec coloca realmente a importância de que o Espiritismo não traz uma moral diferente de Jesus. Pelo contrário, torna inteligível e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. Eu acho isso fantástico. É isso que convence as pessoas a procurar realmente o Espiritismo.
Muito bem. E nós chegamos ao final do nosso programa. E agradecemos a sua audiência, ficamos muito felizes com a sua companhia. E vamos às nossas despedidas. Ney?
Agradecemos aos nossos ouvintes e recomendamos que continuem ligados à Rádio Boa Nova.
Amorim?
Um grande abraço a todos os amigos. Na próxima semana a gente continua aqui.
Niva?
Agradecemos aos queridos ouvintes, amigas e amigos, pela oportunidade de estarmos e de entrar no seu lar através do programa Momento Espírita, que fala de Espiritismo e Movimento Espírita.
E eu, Suzete, também quero deixar aqui as minhas despedidas, e um convite para que na próxima semana estejamos juntos novamente, iniciando o estudo do Livro dos Médiuns, onde vamos tratar agora de um assunto de muito interesse de muitas pessoas, onde vai se falar sobre a questão da mediunidade. E logo no início já vamos falar, existem médiuns? Há médiuns, né? Então nós vamos já partir para esse estudo. Convide seus amigos para acompanharem conosco e participe você sempre aqui do programa Momento Espírita da USE. Uma ótima semana para todos. Quem puder, fique em casa, se cuidem. Um beijo no coração.